Amém. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. E vamos, irmão, já que estamos de pé há algum tempo, vamos abrir a Bíblia. E nessa noite nós temos uma mensagem que Deus possa nos usar de uma forma toda especial, que vá de encontro às palavras que vai sair da minha boca e chegue ao seu coração te abençoando de uma maneira toda especial. Abra sua Bíblia para o livro de 1 Reis, no capítulo 8, e no versículo 26 e diante. 1 Reis, no capítulo 8, a partir do versículo 26. Vamos ler, irmão, em nome do Senhor Jesus. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas de fato, habitará Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que se faz hoje o teu povo, o teu servo, diante de ti. Amém? Os irmãos podem dizer amém? E eu vou pedir que os irmãos orem para cá a favor da minha vida, para que esse momento que eu esteja aqui, o Senhor possa estar me usando de uma forma especial, porque esse é o propósito. Quando nós chegamos aqui nesse lugar, é um lugar tremendo, irmão, para qualquer um chegar aqui e levar para você a palavra. É um compromisso muito sério. Por isso, nessa noite, eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor a favor da minha vida. Ore conosco. Maravilhoso Deus e Pai, soberano Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Deus, com essa responsabilidade, para pregar a Tua palavra, para trazer aos corações daqueles que estão neste lugar, ó Deus, uma palavra que possa edificar, que possa vivificar o Teu Espírito, a Tua presença em cada coração. Por isso, nesta noite, Senhor, eu estou diante de Ti, eu estou diante da Tua mão poderosa, e eu sei, ó Deus, que Tu pode agir, porque a Tua palavra, Senhor, está para ser dada ao coração de cada um aqui neste lugar. E nós clamamos e te pedimos em o nome santo de Jesus. Aleluia. Todos os irmãos podem dizer amém. E pode ficar sentado em nome do Senhor. Esta palavra foi uma oração de Salomão, que havia acabado de construir o templo. Eu vou contemplar aqui com os irmãos alguma coisa relativa ao templo de Salomão. E depois, antes disso, eu vou abordar o assunto sobre a tenda no deserto. A tenda da congregação foi uma maneira pela qual Deus, Ele sempre que está presente no meio do povo dEle. Atenta, irmãos, que Deus não teve, durante o período que aquele povo estava cativo lá no Egito, Deus não estava ali diretamente movendo com eles. Mas Deus tinha um propósito. E esse propósito de Deus era tirar aquele povo daquele lugar e levá-los para um local onde eles pudessem adorar ao seu Deus. E o Egito ali simboliza o mundo, e simboliza um lugar onde Deus não tem a liberdade de estar com aquele povo, de estar agindo no meio daquele povo. Mesmo que o povo guarde uma fé, guarde uma esperança, se ele está no mundo, ele não está dando uma oportunidade para Deus operar no meio deles. E ali Moisés construiu a tenda da congregação, e pela qual o Senhor se manifestava E era ali guardado, dentro daquela tenda, a presença de Deus era manifestada. Eles levavam a Arca da Aliança, e ali Deus era com eles em todo aquele deserto, na peregrinação. Mas Deus, ele sempre quis estar com o povo dele. E havia promessas, e passados os anos, passados os tempos, houve um propósito para o rei Davi, que ele queria construir um templo para o Deus, o qual ele era de todo por completo dependente. Ele era bem ligado ao Senhor. Ele tinha uma intimidade tremenda. E Davi, certamente, por ser um rei, habitava lá no seu castelo, tinha suas condições, e aquilo incomodava ele. Porque o Deus que era o Deus dele não tinha uma casa, não tinha um templo. E ele intentava, mas Davi, irmãos, naquela época, era homem de guerra, guerra após guerra, luta após luta. E para conquistar os espaços, para conquistar o terreno, aquilo ali era constante. E a vida dele era mediante a espada, seus soldados, seu exército, em cada dia, um após outro, era constantemente em guerra. Mas Davi tinha o coração voltado para criar, para construir um templo. Mas veio a palavra para ele que não seria ele que iria construir o templo para Deus. A palavra veio. Mas mesmo assim, Davi, através do despojo que ele, nas suas guerras, ele alcançava, conquistava os povos, e ele trazia e guardava com aquele propósito para que, um dia, quando fosse ser construído aquele templo, eles haveriam de ter o suficiente riqueza de todas as espécies para fazer aquilo que era necessário. E conforme a palavra, não foi Davi que construiu, mas seu filho Salomão, em um dado tempo, ele recebeu essa incumbência, estava no seu coração o propósito de construir o templo para Deus. E ele foi construir esse templo. Eu vou ler para os irmãos aqui, para nós só termos um pouquinho da noção de que forma foi esse templo. Está no capítulo 5, no versículo 13, de 1 Reis. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo o Israel, e se compunha de 30 mil homens. Os enviava ao Líbano alternadamente 10 mil por mês. Um mês estava no Líbano e 2 meses cada um estava em casa. E Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70 mil que levavam as cargas e 80 mil que trabalhavam pedra nas montanhas. Afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que executava. Mandou o rei que trouxesse pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. E lavaram-nas e os edificadores de Salomão e os de Irão e os gibritas, e preparavam a madeira e as pedras para ser edificado a casa. 30 mil homens, irmãos, de repente, para trabalhar nesse templo. Toda espécie de material que era necessário tinha com abundância. As pedras eram uma edificação bruta, mas tinha ouro, tinha prata, tinha cobre, tinha tudo. E aquele templo foi edificado de uma forma especial. Ele foi feito sobre todas as medidas, porque ali estava o propósito de Salomão de abrigar a presença de Deus naquele lugar. E aquilo que eu li para os irmãos, quando ele acabou de construir esse templo, houve uma celebração de inauguração durante 14 dias. A festa de inauguração, a celebração, e aquele povo todo reunido para que fosse recebido a presença de Deus naquele lugar. durante 14 dias, uma celebração inédita, pois na Bíblia diz que foram sacrificados 22 mil bois e 120 mil ovelhas naquele ato de inauguração. Pois a lei exigia dessa forma e assim foi feito. Mas Salomão, em meio a tudo isso, ele questiona sobre Deus, se aquele templo era suficiente para abrigar Deus. Porque ele, conforme eu li para os irmãos, o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, Salomão reconhecia a grandeza de Deus, porque aquilo que eu li para os irmãos, dá para ter a noção, a dimensão, o tamanho, a grandeza daquele templo. Era algo excepcional. Nós já tivemos uma aula aqui com o pastor, que nos deu detalhes sobre a construção em termos de ouro, toneladas de prata, muita quantidade. Mas aquele templo, mediante o comportamento de alguns reis posteriores que vieram, abandonando a sua fé, abandonando a sua comunhão com Deus, procurando outros segmentos, procurando outros caminhos, aquilo veio a entristecer o coração de Deus, e aquele povo veio a ser levado cativo dali para Babilônia. E nessa invasão, foi destruído esse templo, foi queimado, foi... Irmão, imagina toda essa riqueza, que a estrutura que tinha esse prédio, foi tudo colocado abaixo, foi acabado. Ficou somente ruínas. E esse povo foi levado cativo e ficaram lá mais ou menos por 70 anos. Passados 70 anos, se levantou um homem para trazer de volta esse povo ao seu lugar de origem, à sua terra. Mas estava além da cidade, toda destruída, os muros derrubados, o templo era somente a ruína daquele templo. Então, lá no livro do profeta Ageu, eu vou ler para os irmãos, no capítulo... Ageu, no capítulo 1. Deixa eu ver, achar aqui para os irmãos. Eu quero lembrar os irmãos naquilo que eu estou querendo trazer para o seu coração, que Salomão tomou a iniciativa para construir o templo. E agora, esse povo estava cativo lá na Babilônia, através do novo imperador que conquistou a Babilônia, que era Ciro, ordenou para que aquele povo voltasse à sua terra, tomou conhecimento, e ele ordenou para que aquele povo tornasse a sua terra, para reconstruir os muros, para reconstruir a sua cidade, e para reconstruir o templo. E eles voltaram, em primeiro lugar, para reconstruir a sua cidade, construir os muros, e edificaram suas casas, mas o templo do Senhor ainda era uma ruína, ainda estava lá. Somente a lembrança. E o profeta Ageu veio a falar a esse povo da seguinte forma. Vamos ler. Deixa eu ver aqui no capítulo 1, versículo 1 e diante. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Zalatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitares vós em casa apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tende semeado muito e recolhido pouco. Não vamos ficar somente aí, irmão. Então, agora o Senhor determina que aquele povo, já que eles estavam de volta, já estavam estabelecidos em sua cidade, mas ainda não tinha atentado para a construção, a restauração do templo. E Deus determina para que eles venham a se mobilizar, a trabalhar para restaurar o templo novamente. Porque o propósito de Deus, irmãos, era sempre estar com aquele povo. Através do templo era onde Deus podia manifestar a sua glória, o seu poder, onde ele podia estar no meio daquele povo. E por isso Deus determina através do profeta que eles viessem a construir aquele templo. No capítulo 2, no versículo 2 em diante, fala assim: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Então, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentre em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca, e farei habitar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, desta última casa, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Lugar onde darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Agora Deus está falando que a glória dessa segunda casa seria maior do que da primeira. Num plano material, num plano natural, seria impossível. Mas Deus estava prometendo que a glória desta casa que seria reconstruída, reedificada, seria maior do que a primeira. E a casa que foi construída primeira apenas para abrigar a arca da aliança, na qual dentro tinha as pedras do mandamento que Deus havia dado para Moisés. A glória de Deus se manifestava daquela forma. Esse templo reconstruído seria aquele templo no qual iria entrar por dentro daquelas portas o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Seria aquele templo pelo qual Jesus Cristo iria entrar futuramente. E a glória maior não estava nas paredes, não estava na construção, mas a glória estava naquele que iria estar ali dentro. E dessa forma, esse templo reconstruído, mais uma vez, dava ao povo a oportunidade deles estarem tendo a manifestação de Deus no meio deles. Indo para o Novo Testamento, irmãos, e eu estou querendo comparar aqui as três casas para Deus construída, ou o templo construído para Deus. E Jesus Cristo, quando estava no seu ministério, e quando ele já estava para sair, que ele iria ser levado aos céus, ele disse para os apóstolos, para os discípulos, que ele já não estaria mais com ele. Mas haveria o dia, ele disse, eu já não estarei mais com vós, mas haverá o dia em que eu estarei em vós. A promessa que Jesus Cristo estava fazendo é que agora não era somente necessário ele estar no meio do povo, mas ele tinha uma promessa de quando ele voltar para estar dentro do seu coração, dentro do meu coração. Este era o propósito da nova casa no qual Deus habitaria através do seu Espírito na pessoa que ele estava agora falando. E eu vou ler essa passagem. Atos. Deixa eu ver, Atos 18. Atos 20, 28. Eu vou ler para os irmãos. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então, irmãos, ele comprou uma igreja, ele comprou um povo. E no livro de Coríntios, capítulo 6, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus em vossos corpos. Agora Deus estava trazendo com essa palavra que agora ele comprou. Salomão se prontificou a construir. Lá com Ageu, depois do regresso do cativeiro, Deus determinou, Deus mandou que reconstruísse o templo. Mas aqui agora, para o Novo Testamento, a palavra está dizendo que ele comprou para si e que nos tornamos templo do Espírito Santo. E que nesse templo habita o Espírito de Deus e ele está para contemplar em cada um que se aproxima a sua presença maravilhosa. Agora, irmão, eu quero comentar com vocês a questão desse templo atual, pelo qual Deus manifestou o seu propósito, o seu objetivo. Porque senão a presença de Deus não estiver em nossas vidas, em nossos corações, você estará naquela condição de somente a presença de Deus estar manifestada próximo de você, no ambiente em que você está, mas ela não está dentro de você, então você não está cumprindo aquilo que é ser templo para o Espírito Santo de Deus. E o propósito, quando Jesus Cristo foi lá na cruz do Calvário entregar a sua vida, foi para dar a você, a nós, essa oportunidade de nos tornarmos o templo do Espírito Santo. De outra forma, não existe outra receita pela qual você possa alcançar esse benefício de Deus. A salvação, ela tem um processo. E se não houver esses passos que foi dado para que você alcance esta salvação, que está disposta a cada um de nós, você não pode experimentá-la. A morte do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário foi a única maneira que havia para que fosse dado essa condição a cada um de nós. Desde aquele tempo, Não existe outra maneira de alcançar a salvação em Jesus Cristo sem passar pelo processo do reconhecimento de que Ele é o único caminho, é a única maneira que tem para você alcançar essa salvação. Quando Ele entregou a sua vida, Ele abriu esse caminho para aquele que está trilhando. E eu quero dizer para você, irmãos, nessa noite, é um versículo que diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, você é o templo. Imagina o Senhor querendo entrar no seu templo, o qual Ele comprou, o qual Ele pagou. E você sendo o templo do Espírito Santo, com a porta fechada, não deixando o Senhor entrar. Faça uma reflexão sobre isto. Jesus quer estar dentro de você. Ele não quer estar na igreja, movendo nos irmãos 90%, 99%, tiver um. Ele quer estar nesse um coração. A história do pastor que foi atrás da ovelha. Ele tinha as 99 no abrigo. Mas ele foi atrás de uma que estava faltando. Era importante para o Senhor. O pastor, ele tem esse compromisso. Ele quer a ovelha toda junta no seu redil. E ele vai atrás. Então a igreja aqui, louvado seja o nome do Senhor, que a maioria, talvez as 99, tem o seu coração aberto para o Senhor entrar. Mas se tiver uma que ainda não experimentou essa presença gloriosa, está na hora de você reconhecer. E você tem um Deus que quer estar em você. Ele quer estar dentro de você. Ele não somente quer estar no ambiente em que você está. Aqui é um ambiente maravilhoso. Nós louvamos, nós unimos a nossa adoração diante de Deus. E a presença do Espírito de Deus move e transborda nossos corações. E isso Ele quer para cada um de nós. Nossos dias estão difíceis. Os acontecimentos ao nosso redor. O inimigo está agredindo de uma forma tremenda. Nós precisamos unir as nossas forças. Estarmos unidos nessa comunhão. De forma que não haja espaço para que ele possa operar. Convicção eu tenho de que o Senhor está conosco. Que ele está agindo em nosso favor a cada dia. Por isso nós estamos aqui. Estamos prevalecendo na batalha. Estamos prevalecendo nas lutas. Porque, irmão, às vezes você pode se preocupar com um detalhe material, um acontecimento, uma doença. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue. O que nós sentimos, o que nós sofremos, os ataques, são espirituais. São estes que nós devemos estar atentos para não fracassar. Para não permitir que ele nos atinja. Porque de certo o Senhor está conosco. Os seus anjos estão guardando e nos livrando de todo momento. Então os dias são difíceis, mas a presença do Senhor em nossas vidas, ela nos garante a vitória. Eu tenho experimentado e eu posso dizer, o Senhor está comigo. Nos momentos mais difíceis, nos momentos em que a gente pensa que o pior pode acontecer, mas o Senhor está conosco. Porque, irmãos, o importante é que Deus cuida de nós e Ele quer estar conosco, dentro dos nossos corações. E nessa noite, eu gostaria de dar oportunidade a você de ficar em pé e dizer para você que não perca a oportunidade de deixar que o Senhor habite no templo que Ele comprou. O templo o qual Ele pagou um preço muito alto. para que ele tenha liberdade para estar no seu coração, dirigindo a sua vida, te dando respostas, te dando alegria, te dando vitória. Reconheça que ele é o seu dono. Reconheça que ele pagou um preço e que ele tem prazer, porque desde o começo da história, Deus sempre quis estar no meio do povo dele. E a sua igreja hoje é a menina dos olhos, o qual ele quer ter todos, todos arrebanhados, todo debaixo da sua ação, todo debaixo das suas mãos. Não deixe passar a oportunidade de abrir o seu coração para que o Senhor possa estar fazendo morada dentro de você. Deus abençoe os irmãos, Pastor Juan.
Aleluia. No meu coração, no meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo, vem hoje entrar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. Convide o Senhor para entrar no templo, como foi falado aqui, que é o teu coração. Ele está dando a oportunidade a você de deixar o seu coração ser ocupado por ele, ser preenchido por ele. Deixa Deus morar. A Bíblia diz que vós sois templo do Espírito Santo, o lugar onde ele habita. Ele mora. E ele quer fazer morada em você. Se há alguém no nosso meio nesta noite que está ouvindo de Deus o chamado para você deixar Deus entrar em sua vida, eu convido você, sai do seu banco agora e venha aqui nesse altar. Nós vamos orar entregando a tua vida diante dele. Você vem entregar o teu coração e convidá-lo: venha, Senhor, habitar no meu coração. Faz de mim tua morada. O tabernáculo lá no deserto foi morada de Deus. O templo construído por Salomão foi morada de Deus. Você, comprado pelo sangue de Cristo, tornou-se morada para Deus. Deixa ele habitar. Tem alguém nesta noite que quer tomar essa decisão de entregar tua vida para ele cuidar, para ele se tornar o morador permanente dentro de você? Tem alguém? Está aberto este altar. A palavra de Deus não volta vazia. Ela está trabalhando no teu coração. Deus está falando contigo. Abre teu coração e deixa ele cuidar de você. Se tem alguém? Se não tem, nós vamos orar agradecendo a Deus por esse culto, entregando a nossa gratidão, renovando o nosso convite para os irmãos estarem na programação durante a semana e principalmente no final da semana. Teremos culto normalmente até quinta-feira e sexta-feira começa a festividade. Oremos. Querido Deus, obrigado pela tua palavra que nos foi dada. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito no nosso meio. Obrigado, Jesus, por cada vida que pôde ouvir e compreender aquilo que tu queres para nós. Obrigado pelos louvores que podemos te dar. Obrigado pelos visitantes. Obrigado pela tua obra. Em nome de Jesus, Senhor, está diante da tua presença nesta hora. Ó Deus, nosso retorno ao nosso lar. Que haja da tua proteção, da tua segurança, da tua guarda. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço no seu irmão. E a paz do Senhor seja com você.